Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo diz que cabe ao Ministério Público Estadual investigar a omissão de anotação de dados em carteira de trabalho.
STJ mantém demissão de ex-auditores fiscais da Receita Federal.
Criança será indenizada por queimadura durante cirurgia.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu que cabe ao Ministério Público Estadual investigar a suposta prática de crime de omissão de anotação de dados relativos a contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
A decisão foi tomada na análise de uma petição apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. Ana Paula Ergang.
O Ministério Público Federal encaminhou ao MP de São Paulo o procedimento para apurar a suposta prática do crime. O Ministério Público Estadual, então, suscitou no STF o conflito de atribuição, alegando que cabe ao MPF conduzir a investigação. Mas o ministro Marco Aurélio reconheceu a atribuição do Ministério Público de São Paulo para atuar na investigação, já que não há, no caso, lesão a bem ou interesse da União, que atraiam a competência da Justiça Federal para julgar eventual ação penal, não cabendo, portanto, ao Ministério Público Federal a apuração da matéria.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão de 2 ex-auditores fiscais da Receita Federal que perderam cargo em processo administrativo disciplinar.
Eles foram demitidos por causa de uma prática adotada quando os postos de fronteiras estão muito cheios. André Just.
Quem entra com mercadorias recebe uma guia dos fiscais e paga os tributos em outro posto fiscal para evitar congestionamento. Mas, segundo o processo, esses fiscais cometeram irregularidades em 95 dessas operações, o que gerou um prejuízo de US$7 milhões aos cofres públicos. Os ex-auditores tentavam anular a pena de demissão e apontaram irregularidades no processo. Mas a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido. O relator do caso no STJ, ministro Neffe Cordeiro, verificou que as punições disciplinares impostas aos acusados ocorreram dentro do prazo legal.
Um ex-gerente de planejamento comercial deverá ser indenizado por pressão psicológica.
O presidente da empresa em que trabalhava anunciou que só os melhores permaneceriam durante o processo seletivo, que resultou em demissão coletiva de funcionário.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Na ação judicial, o ex-gerente afirmou que a conduta da empresa foi desrespeitosa e abusiva, gerando um clima de tensão no ambiente de trabalho. Depois de ser condenada pelo TRT do Rio Grande do Sul, a empregadora tentou levar a discussão ao TST, mas não conseguiu. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, considerou correta a decisão do regional e rejeitou o recurso. Com isso, o trabalhador deve receber R$40 mil de indenização por dano moral.
Um hospital de Goiânia deverá indenizar em R$40 mil uma criança que sofreu queimadura durante uma cirurgia.
Ela teve a perna queimada por um bisturi elétrico enquanto estava sendo submetida à cirurgia de amígdalas e adenoide.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás. Ricardo Viula.
A decisão destaca que o Código de Defesa do Consumidor afirma que os hospitais respondem objetivamente pelos danos causados por médicos. O desembargador acrescentou que o hospital não ofereceu a segurança necessária à criança, já que ela entrou bem no centro cirúrgico e saiu com uma queimadura na perna esquerda.
O município de Santa Catarina terá que indenizar em R$6 mil uma mulher pela falha na prestação do serviço de fiscalização e guarda de gavetas perpétuas no cemitério da cidade.
O coveiro responsável pelo cemitério colocou o caixão de uma pessoa desconhecida no jazigo onde estavam os restos mortais do irmão dela.
A decisão é da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Um servidor público que recebeu o diploma de um curso sem assinatura do responsável pela instituição de ensino será indenizado por danos morais.
Isso porque o erro impediu sua progressão funcional na carreira, que acrescentaria R$ 230 ao salário dele. Pedro Scartesini.
A juíza afirmou que a falta da assinatura prejudicou o servidor e condenou a instituição a expedir o diploma devidamente assinado no verso pelo responsável e fixou a indenização em R$4 mil, além de lucros cessantes de R$ 230 por cada mês sem o recebimento deste acréscimo salarial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.